o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 260, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio especial, hoje contamos com a presença de Aod Cunha, doutor em economia, ex-secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, MD do JP Morgan, colunista do Infomoney e, como ele mesmo se define no Twitter, mais importante que tudo isso, colorado e pai da Vitória. Estamos aqui para um papo sobre produtividade e como isso impacta mais o futuro do país e do mundo do que você inicialmente pode imaginar. Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Aod, conta pra gente qual é a relação entre demografia, produtividade e crescimento econômico. E conta pra gente como é que essa relação se desenvolveu no mundo, comparando alguns países que aproveitaram ou não do bônus demográfico, alguns casos atuais, nessa direção.
A relação da demografia e produtividade com o crescimento econômico é muito interessante. Eu gosto de usar a demografia para tentar fazer projeções macroeconômicas e principalmente crescimento econômico com um grau de imprevisibilidade, se é que dá para dizer assim, mas certamente de volatilidade menor do que outras variáveis macroeconômicas. Quando você tenta projetar como vai ser a taxa de câmbio, a taxa de juros ou outras variáveis que explicam as flutuações do crescimento econômico num período longo, de 5 anos, 10 anos, 20 anos à frente, isso é praticamente impossível, por mais sofisticado que seja um modelo macroeconômico. Mas é possível conseguir ter muita precisão nas estimativas sobre quantos milhões de pessoas terão num determinado país, em que faixa de idade, em quantidade essas pessoas serão, né? Entre crianças, jovens, adultos, idosos e os seus respectivos impactos sobre diferentes categorias de consumo, poupança e investimento. O fato é que quando se projeta o crescimento econômico e se calcula o crescimento econômico, é possível dividir esse crescimento basicamente entre o que foi gerado pela quantidade de horas trabalhadas, pela força de trabalho disponível e a produtividade dessa força de trabalho. E no conjunto da produtividade, há um somatório de diferentes fatores, desde a qualidade da mão de obra, a quantidade de capital disponível, de tecnologia, as instituições e a eficiência do sistema produtivo. E aí vem todo o ambiente de negócios e variáveis como qualidade do sistema tributário, do sistema financeiro e, portanto, um somatório bastante variado de outros fatores que não a quantidade disponível da força de trabalho, né, e que se relaciona diretamente assim ao tema da demografia. Portanto, a disponibilidade de força de trabalho é muito relevante e ela delimita um intervalo possível de crescimento econômico bastante razoável. Basicamente, os países crescem mais ou menos, né, por essa disponibilidade de força de trabalho e pela sua capacidade de aumentar ou não, e enquanto a produtividade. Quando nós olhamos para a trajetória de diferentes países, os países sempre passam por um determinado período da sua história onde se tem o que se chama do bônus demográfico. É um momento, né, alguns anos, décadas, onde populações que eram muito jovens, as pessoas crescem, estudam, ingressam, passam a ingressar no mercado de trabalho e essa disponibilidade maior da oferta de trabalho propicia que o país possa crescer mais rapidamente, dada a sua produtividade, evidentemente. Quanto maior a produtividade, maior esse potencial de crescimento. Mas essa é uma janela única no período do país onde se diz que o país precisa ficar rico antes de envelhecer, porque essas mesmas pessoas que ingressaram no mercado de trabalho, que antes eram muito jovens, vão envelhecer e vão sair do mercado de trabalho. E o país, quando passa a contar com um contingente muito expressivo de pessoas com idade mais avançada, ele precisa também continuar a produzir e gerar riquezas para financiar o consumo dessas pessoas que não trabalham mais. Então a demografia ela tem uma mensagem bastante simples, fácil de entender, de por que em determinados momentos os países têm uma facilidade maior para crescer mais rapidamente com a ajuda da demografia. E quando nós olhamos para o caso concreto de diferentes países, é muito fácil de observar esse ciclo. O Japão foi um caso clássico de um país, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde passou a crescer mais aceleradamente e logo ao longo da década de 90 chegou ao momento onde a população começou a envelhecer mais rapidamente. Então terminou o chamado bônus demográfico e o Japão, desde a década de 90, foi um país que cresceu muito rapidamente, aproveitou a sua demografia favorável em dado momento, fez investimentos em qualidade de educação, em obras de infraestrutura, chegou a um nível de renda per capita próximo de $40 mil, com bom nível de distribuição, mas depois, com o envelhecimento mais precoce, né, do que em outras nações desenvolvidas, parou de crescer, teve uma taxa de crescimento muito baixa, né, durante muito tempo, próximo de 0%, chegando ao máximo de 1%, e o que explica esse fenômeno é o fato de que a força de trabalho passou a diminuir e o país só pode daí, quando a força de trabalho diminui, ou ela para de crescer ou diminui, com o fim do bônus demográfico, ele só pode crescer com o aumento da produtividade. Então, se a produtividade, se a força de trabalho fica com uma taxa de crescimento de zero, por exemplo, o crescimento de longo prazo do país depende exclusivamente da taxa de crescimento da produtividade. Se a produtividade por trabalhador cresce 1%, o PIB crescerá 1%. Se a produtividade cresce 2% por trabalhador, o PIB, o PIB per capita, crescerá 2%. Outros países deram esse exemplo, né? Quando nós olhamos para a Europa também, que envelhece mais rapidamente, também há países que depois da Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos, Austrália, aproveitaram populações jovens que aumentaram a disponibilidade da força de trabalho, mas paralelamente investiram muito em qualidade de educação, infraestrutura, ambiente de negócios mais favoráveis, isso aumentou a produtividade e portanto, bônus demográfico e produtividade jogaram favoravelmente para que países ficassem mais prósperos e mais ricos antes de ficarem velhos. Infelizmente, não é esse o caso do Brasil, que tende a observar o final do seu bônus demográfico sem ter dado um salto de aumento de um país de renda média, média-baixa, para um país próspero e rico. Portanto, terá vários outros desafios pela frente.
Quando a gente fala de crescimento no longo prazo, as duas variáveis que mais impactam são a demografia e a produtividade, como a Odd bem nos apresentou agora. Gostaria de frisar o ponto de que ele apontou sobre essa ser uma realidade no mundo todo. Quem não aproveita o bônus demográfico para expandir a produtividade se arrepende depois. E, por mais duro que isso pareça, vira um país que envelheceu antes de ficar rico ou, como pode ser que aconteça aqui no Brasil, fique preso à renda média. E por falar em Brasil, vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Essa relação no Brasil, o fim do bônus demográfico, os impactos para o crescimento do futuro do Brasil, como que o fim do bônus demográfico ou o caminhar para esse fim do bônus demográfico vai impactar o crescimento aqui no Brasil?
Quando nós olhamos para o passado do Brasil, é fácil identificar que o Brasil, durante as décadas de 60, 70, teve taxas de crescimento bastante elevadas da sua população. O Brasil teve, no seu boom demográfico, taxas de natalidade ainda mais alta do que os países da Europa, Estados Unidos, mesmo a Ásia, que depois da Segunda Guerra Mundial também tiveram o seu boom demográfico. O Brasil chegou a ter, na década de 60, uma média de 6,2 filhos média para as famílias brasileiras, né? Puxadas muito também pelas regiões Nordeste, Norte, enfim, mas essa era a média, bem mais alta do que a média de Europa, Estados Unidos, próximo de 4 filhos por casal no seu boom demográfico. Então a pirâmide brasileira ela ficou muito larga, eram muito jovens, e esses jovens, essas crianças jovens, cresceram e o Brasil teve um ingresso expressivo de crescimento no mercado de trabalho, na oferta de trabalho, a partir do final da década de 80, 90, mas principalmente nos últimos 20 anos. E onde houve, né, essa fase mais acelerada do bônus demográfico, de um crescimento expressivo da força de trabalho. Dito isso, faça a ressalva que o Brasil, diferentemente de outras nações, como Coreia, Japão, Europa, Estados Unidos, teve um baixo investimento, principalmente em qualidade da educação. Então, a força de trabalho crescente chega com um nível de qualidade mais baixo do que poderia chegar para impulsionar o crescimento econômico através de aumento da produtividade pelo critério da qualidade da mão de obra. Quando nós olhamos os números das duas últimas décadas, por exemplo, no Brasil, e se nós excluirmos o ano passado, que é um ano de crescimento do PIB negativo, muito impactante por conta da pandemia, mas a grosso modo, se a gente pega o final da década de 90 até 2018, 2019, a média de crescimento do PIB brasileiro é de 2%, próximo a 2%, pouco mais que isso, 2,1, 2,2, dependendo do que ano se exclui. E desses 2%, a grosso modo, 1,5% veio do aumento da força de trabalho e só 0,5% veio do aumento da produtividade total da economia. Total porque a produtividade por trabalhador da economia brasileira, ela está praticamente estagnada desde o início da década de 80. Então, dá para se dizer que, de uma linguagem simples, 75% de todo o crescimento brasileiro nas últimas duas décadas veio do bônus demográfico, veio do aumento da força de trabalho, né? 3/4 desse crescimento. Só 1/4 veio do aumento da produtividade total. O problema é que, como o bônus demográfico está chegando ao final, daqui para frente, o incremento da força de trabalho vai ser muito pequeno. E logo no final desta década, ele tende a zero. O que significa o crescimento da força de trabalho tender a zero para o Brasil? Significa que todo o novo crescimento, todo o aumento do crescimento do PIB brasileiro, terá que vir do aumento da produtividade. E isso significa que essa produtividade de 0,5 das últimas duas décadas, para nós, por exemplo, termos um crescimento de 2% do PIB, o que não parece muito, nas próximas duas décadas, significará que o Brasil terá que inicialmente triplicar e depois quadruplicar o crescimento da produtividade. Isso é muita coisa, principalmente quando nós olhamos para o nosso histórico das últimas décadas, com imensas dificuldades de fazermos reformas para o crescimento da produtividade. Mas, por outro lado, se nós não fizermos isso, nós estaremos condenados a uma taxa de crescimento muito baixa, né? Talvez muito mais próximo de um número de 1%, aliás, o que foi a nossa última década toda, o Brasil teve um crescimento médio de 0,9%, já excluindo o ano da pandemia, muito abaixo da taxa de crescimento mundial, que foi de 3,7% ao longo dessa última década. E a razão básica para isso é que, mesmo ainda tendo esse momento final do bônus demográfico, a produtividade brasileira ficou muito baixa e, infelizmente, nós não aproveitamos essa janela do bônus demográfico para crescermos mais, para ficarmos mais prósperos e nos prepararmos melhor para esse período mais desafiador, aonde não teremos mais o mesmo incremento da força de trabalho e todo o crescimento econômico terá que vir do aumento da produtividade.
Pessoal, eu não sei se vocês vão lembrar, mas enfim, alguns dos nossos ouvintes certamente vão. Vocês se lembram aí de quando muitos brincavam, uns 10 anos atrás, não muito mais do que isso, de chamar de 2 ou 3% de crescimento do PIB em um ano de PIBinho? A depender de como a gente presta atenção ao aspecto da produtividade, esse que vale reforçar tem aspecto de longo prazo, a gente vai sentir saudade de 2 ou 3%. Sabe por quê? Porque provavelmente até 1% vai ser difícil de alcançar. Longo prazo parece uma coisa distante e que não tem relação nenhuma com hoje. Algo que, amanhã a gente vê, amanhã a gente lida com isso. Mas pensa aí, você que está nos ouvindo agora, da geração dos seus avós para dos seus pais, quais foram os avanços? E da dos seus pais para a sua? Se você pensou aí que nos dois casos teve avanço, o que é que você acha provavelmente dos seus filhos e até talvez os seus netos viverem o mesmo Brasil em termos de renda que você vive hoje? É esse tipo de coisa que a gente tem que se preocupar. A produtividade deveria ser nem a agenda número 1, mas a agenda número 0 de um país como o nosso, que se aproxima rapidamente do fim do bônus demográfico sem ter trabalhado para avançar seriamente em produtividade. Então, já que não adianta chorar o leite derramado, vamos para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Então, voltar. A relação entre produtividade e crescimento econômico está dada, é uma questão do mundo todo. Aqui no Brasil não cuidamos adequadamente dessa relação e nos aproximamos do fim do bônus demográfico, mas como é que o Brasil pode pensar em reformas, em caminhos, ações para impulsionar a produtividade nas próximas décadas, levando em conta que a gente vai levar a sério e vai caminhar para um futuro diferente desse que está sendo traçado, vamos dizer assim, aqui neste episódio?
Bom, a pergunta objetiva que nós precisamos fazer para o futuro do país é como superar esse desafio de manter uma taxa de crescimento econômico que consiga levar o país de um país de renda média baixa para um país próspero, mesmo com o final do bônus demográfico, que não é um desafio trivial, é muito difícil de achar um caso desse no mundo, mas nós vamos precisar enfrentar essa situação. Eu gosto de dizer que, apesar deste gigante desafio, e inicialmente talvez pareça ser olhar por um copo meio vazio, mas como um copo pode ser olhado da forma meio cheia, eu diria que, de outro lado, nós podemos pensar que o Brasil ainda tem uma série de oportunidades de incremento de produtividade através de reformas, de políticas públicas que não foram feitas nas últimas décadas e que explicam por que a produtividade total e principalmente a produtividade por trabalhador é tão baixa no Brasil. Então vamos lá. A primeira ação, a primeira avenida de oportunidades e de necessidade de atuação é uma profunda melhora na qualidade da educação e principalmente da educação pública, que corresponde a 85% das matrículas de ensino no Brasil. Eu não conheço nenhum país do mundo que tenha dado um salto de uma situação de pobreza, de renda baixa ou renda média baixa para país desenvolvido e próspero sem ter feito algo transformacional na sua educação, né, de uma maneira universal, e portanto isso envolve educação pública. Foi o caso do Japão, é o caso da Coreia, foi o caso da Europa, Estados Unidos e por assim em diante. O Brasil, nas décadas de 80, 90, 2000, conseguiu colocar suas crianças nas salas de aulas. O número e a proporção de crianças fora de sala de aula diminuiu muito, mas nós não fizemos evoluções significativas em termos de qualidade de educação. Pelo contrário, quando nós olhamos comparações internacionais de avaliação de desempenho na educação, como o teste de PISA, o Brasil sempre está nos últimos lugares em termos de performance das nossas crianças em línguas, em raciocínio lógico, em matemática e em ciências. Então nós precisamos fazer isso. O Brasil, por um lado, talvez vai ter a oportunidade e a vantagem de ter um contingente menor de crianças, ou seja, poderia, em tese, alocar mais recursos. O tema da qualidade da educação está longe de ser apenas colocar mais recursos. Tem muito a ver com a melhoria da gestão do sistema educacional, de incentivos corretos e de mensuração de desempenho. Mas essa, certamente, é o principal ganho de longo prazo para o aumento da produtividade, que é a melhoria da qualidade do capital humano. O Brasil precisa avançar em termos de qualidade de educação como um pilar do seu desenvolvimento de capital humano, porque é daqui que virão ganhos sustentáveis de longo prazo para aumento de produtividade. A educação, por um lado, ela não traz ganhos de curto prazo. Você precisa melhorar a qualidade durante muito tempo, 5, 10, 15 anos, para colher isso na próxima geração. Mas depois que você faz isso, os ganhos são permanentes, né? Você tem um aumento, um deslocamento da taxa de crescimento de produtividade de uma maneira permanente. Então, nós não podemos fugir desse desafio de melhoria da qualidade da educação. Esse é um eixo fundamental de uma agenda de melhoria da produtividade no país. Eu diria que, além de educação, nós precisamos olhar também para várias outras frentes, né? Uma geração de reformas, um sistema tributário com melhores incentivos para o aumento da produção, para a geração de renda, que tribute menos a produção, que seja mais justo e, por isso, também mais eficiente, né? O sistema tributário brasileiro tem uma série de incentivos distorsivos que não ajudam o aumento do investimento da produção, onde há uma série de brechas legais que, dependendo do tipo de sistemas de regime tributário que uma empresa ou um indivíduo se enquadra, ele tem um benefício e a possibilidade de pagar menos imposto. Um outro que tem a mesma atividade muitas vezes não tem essa possibilidade. Há uma série de regimes tributários diferentes, setoriais, regionais, uma quantidade muito grande de impostos, né, que acaba gerando uma litigância muito grande no sistema jurídico brasileiro. O nível de contencioso jurídico do sistema tributário brasileiro é altamente inibidor de investimentos produtivos de longo prazo. Então o Brasil ainda tem um sistema tributário muito atrasado atrasado, defasado, né? Mesmo países que tinham dificuldades com sistemas complexos como a Índia já conseguiram fazer a sua reforma tributária e o Brasil ficou para trás. Então é outra frente que o Brasil precisa avançar rapidamente. Uma reforma administrativa também que torne o setor público brasileiro mais eficiente. Eu falei do tema da educação, mas para melhorar a qualidade de capital humano, nós precisamos oferecer minimamente para a população boa qualidade de serviços na área da saúde também, de segurança e eficiência do setor público como um todo. É uma ilusão imaginar que nós podemos ter um setor privado eficiente e moderno com um setor público disfuncional. Isso não ocorre em nenhum país do mundo. Então, o tema da reforma administrativa, muito mais do que economia de recursos fiscais, é a melhoria da produtividade por parte do setor público para ajudar na produtividade total da economia. Isso precisa ser feito, precisa se enfrentar a resistência de corporações, mas precisa se avançar nessa frente. É uma outra frente, como o sistema tributário, diferentemente do caso da educação, onde os ganhos de produtividade podem ser de prazos mais curtos, podem vir mais rapidamente. Tudo que diz respeito também à modernização regulatória para o aumento de investimentos, né, em serviços de infraestrutura, concessões que melhorem a qualidade dos nossos portos, aeroportos, estradas, todo o sistema logístico brasileiro, onde nós podemos ainda ter ganhos expressivos quando nós olhamos para a taxa de investimento em infraestrutura no Brasil nas últimas 2-3 décadas, ficou muito abaixo, não só da média de investimentos de infraestrutura no mundo emergente. Se a gente olhar para a América do Sul, é uma taxa de investimento bem mais baixa. O Brasil acumulou vários gaps no seu estoque de capital em infraestrutura. Então, se nós melhorarmos isso através de melhorias do sistema regulatório, mais concessões, mais privatizações, a taxa de investimento pode aumentar, a qualidade da infraestrutura aumentar, também traz ganhos rápidos de aumento de produtividade. Por último, e não menos importante, eu destacaria também a importância do tema da abertura comercial. Esse é um tema que a gente vai relegando. O Brasil tem enorme dificuldade de avançar. Há resistências, e aqui também resistências dentro do ambiente empresarial, muitas vezes de sindicatos, corporações empresariais que temem o aumento da competitividade, mas não tem como o país melhorar a sua produtividade, acessar de uma maneira mais intensa tecnologias que são geradas no resto do mundo, insumos mais baratos, se o Brasil não fizer uma abertura comercial mais rápida. O Brasil continua sendo um dos países mais fechados, mais protecionistas do mundo, e isso precisa ser enfrentado. Claro que junto com várias das outras ações que eu já comentei, que dão ganhos de produtividade e eficiência para que as empresas brasileiras possam competir com empresas estrangeiras. Mas o jeito que nós fazemos hoje, que é manter uma economia fechada, desincentiva também ganhos de produtividade e é um dos fatores que explicam, sim, a baixa eficiência, a baixa competitividade da nossa economia. Então é uma agenda ampla, extensa, listei aqui talvez os 4 principais eixos, mas não há outra saída. O Brasil perdeu o trem do bônus demográfico e vai ter que compensar isso com aumentos mais expressivos do que outros países em termos de ganhos de produtividade.
Educação, com foco em gestão dos recursos e avaliação, não apenas mais dinheiro na mesa, sistema tributário que deixe tudo mais racional, tome menos tempo do pagador de impostos, seja em pessoa física ou pessoa jurídica, e no caminho ainda sirva para ser mais progressivo e menos contencioso, reforma administrativa para tornar o Estado mais eficiente, para que ele chegue para quem precisa, da maneira que precisa e entregue mais proporcionalmente ao que arrecada, regulação adequada, as regras do jogo permitindo que mais players estejam presentes e o crescimento aconteça e não fique represado por um acúmulo de dificuldades do tipo, será que semana que vem não vão mudar a regra e eu vou perder meu investimento de longo prazo? E abertura comercial para a gente ficar conectado com o resto do mundo, no que somos competitivos e também no que ainda podemos melhorar. 5 pontos. O que eu queria dizer sobre isso? Tem solução? Tem. É fácil? Não, não é fácil. Mas precisa começar o quanto antes, imediatamente. Ou então, de novo, pensa em como vai ser você explicando para os seus filhos e provavelmente, possivelmente até os seus netos, que eles vivem exatamente no mesmo Brasil que você vive hoje. Vamos então nos despedindo do nosso querido convidado de hoje. Muito obrigado a Odd pela aula concedida aos ouvintes do TerraçoCast. Sempre um prazer contar com quem entende e esclarece de maneira tão didática os caminhos de algo que uma parte razoável das pessoas tem dificuldade de entender mais sobre, mesmo que seja importante e impactante a todos nós. Vamos então caminhando para os finalmente deste episódio de número 260 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Lembro a todos vocês que aqui na descrição deste episódio vocês têm dois meios bastante diretos de aprender um pouquinho mais sobre economia para vocês poderem discutir de uma maneira mais racional, menos brigada, mais direto ao ponto, que são o nosso primeiro e-book, o 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, um jeito bastante didático, bem direto ao ponto sobre alguns pontos de economia e como você pode discutir isso de maneira mais racional, e também o Economia em Pílula, que é a nossa página no Instagram, o arroba Economia em Pílula, e também os vídeos estão indo para o nosso canal do YouTube, que é a maneira mais direta que o Terraço Econômico já conseguiu encontrar em sua história de explicar termos específicos sobre economia em até um minuto, e não é conversa fiada. Só você ir lá que você vai conferir. Lá no Instagram, arroba Economia em Pílula, e também no nosso canal no YouTube. Procure o Terraço em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E é claro, caríssimos e caríssimas, vocês acharam que eu tinha pulado isso, né? Pulado essa parte, até os ouvintes mais fiéis vão comentar: ué, mas o Caio não vai falar? Para você que acabou de sair da academia, para você que está no deslocamento pro trabalho ou do trabalho, no intervalo do home office, você que saiu para dar uma caminhada e falou: eu quero ouvir um podcast que tem, sei lá, uns 30, 40 minutos, porque é mais ou menos o tempo que eu caminho. Se é essa a sua intenção, você achou o podcast certo, com uma porrada de episódios aí, este é o 260. Independente de como você chegou até este episódio, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu quero agradecer a sua audiência. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não ficaríamos focados em trazer grandes convidados e convidadas às terças-feiras, quinzenalmente, como neste episódio que você está ouvindo agora, e nem ficaríamos compenetrados em analisar os cenários de economia, política e assuntos afins que agregam para você com a nossa equipe semanalmente às sextas-feiras. Se não for pedir de muito, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos escutando agora. E se você gostou desse episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, passa adiante. Traz mais gente para ouvir o Terraço Cast, porque dessa maneira a gente vai ficar ainda mais animado para trazer conteúdo de extrema qualidade para vocês aqui toda semana. Então é isso, né? Recadinhos dados para vocês que já nos conhecem e também para quem não nos conhece, um prazer imenso estar com você nos ouvindo agora. Não se esqueçam, e esse recado aqui, se eu não dou, vixe, a diretoria já apita aqui no ponto, eu fico enrolado aqui. Não se esqueçam jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que a gente ainda vive demandam, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.